Olá, muito boa tarde. Foram sentidos nas últimas horas 6 sismos na Ilha Terceira. O evento com maior magnitude aconteceu de madrugada pelas 3:30 e teve epicentro a cerca de 3 quilómetros a sul do Raminho. O sismo teve uma magnitude de 3.7 na escala de Richter. Ora, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores referiu que o sismo foi sentido na parte oeste da Ilha Terceira com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada. O evento foi ainda sentido com intensidade de 4.5 na metade oriental da ilha. Os restantes sismos tiveram magnitudes a variar entre os 2.7 e 1.4 na escala de Richter e os seus epicentros foram nas zonas do Raminho e Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo. Ontem à noite, pelas 23 horas e 32 minutos, foi sentido um primeiro abalo de magnitude 2.6 na escala de Richter, na Ilha do Faial. O sismo teve epicentro a cerca de 1 km a norte da Ribeirinha. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada, na freguesia da Ribeirinha, no concelho da Horta.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, acusou o Governo Regional de incompetência, criticando a demora em fazer o levantamento dos prejuízos do incêndio do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada. Recordo que o Hospital de Ponta Delgada foi afetado por um incêndio no passado dia 4 de maio.
Os Açores habituaram o país a apresentarem políticos de craveira e dimensão nacional e internacional. Homens respeitados, capazes de fazer os Açores desenvolver-se. E os Açores fizeram um percurso notável de desenvolvimento, mas os Açores estão sem rumo. Aquilo que nós temos hoje é um governo que vai revelando, infelizmente, muita incompetência. E nós podemos olhar para o hospital. 5 meses e o governo foi incapaz de concluir o levantamento dos estragos e dos prejuízos do Hospital de Ponta Delgada.
Pedro Nuno Santos lembrou ainda a recomendação do Chega para priorizar as crianças com pais trabalhadores no acesso à creche.
O governo quis fazer uma discriminação entre quem trabalhava e quem não trabalhava. Mas as creches não são para os pais, as creches são para as crianças. E é indiferente, ou deve ser indiferente para quem governa, se a criança é filha de patrão, empregado ou desempregado.
O secretário-geral do Partido Socialista também alertou que quando se corta no rendimento social de inserção dá-se uma machadada no combate à pobreza infantil. Pedro Nuno Santos falou no encerramento do 19º Congresso Regional do PS Açores, que aconteceu no Teatro Miquelense, em Ponta Delgada. Ora, o presidente do PS Açores defendeu que o partido se deve afirmar como um partido de construção e não de mera oposição, comprometendo-se a procurar consensos em matérias fundamentais para a região. O líder regional socialista salientou a sua disponibilidade imediata para a criação de um grupo de trabalho conjunto para salvar as companhias aéreas do Grupo SATA.
O não cumprimento do plano de estruturação da empresa, o falhanço do processo de privatização e a necessidade de voltar a negociar com a Comissão Europeia a sua reestruturação faz com que o PS reitere publicamente para alcançarmos um acordo para salvar a empresa. Questionamos o caminho que está a ser traçado e devemos criticar, denunciar, contrariar os enormes erros que estão a ser cometidos no âmbito de políticas cruciais para o desenvolvimento dos Açores.
Francisco César continua.
Mas nenhum açoriano nos perdoaria que quanto mais o governo lhe falta, lhe retire o entusiasmo, a esperança em relação ao futuro, o Partido Socialista ficasse resignado apenas a esse papel de entidade especializada na crítica.
O presidente do PS Açores reiterou a intenção de viabilizar o orçamento regional para o próximo ano, mas deixa o recado à coligação.
Nós já fizemos a nossa opção. Nós não pedimos, nós oferecemos a nossa contribuição. O Governo Regional escolherá, nesses contextos, se quer aproveitar a oportunidade para poder ter um orçamento que inclua o nosso contributo, ou se vai permanecer num atalho que tem favorecido, se apoiar na força extremista e retrógrada com quem se embrulha um dia sim, um dia não, das orientações que temos vivido. É ao governo que cabe, primeiramente, procurar os acordos que permitam a viabilização deste plano de orçamento.
Francisco César acusou ainda o executivo liderado por José Manuel Bullier de viver num espaço fechado. Ora, os partidos da coligação PSD, CDS e PPM manifestaram abertura para dialogar com o Partido Socialista, mas criticaram o histórico do partido que governou a região de 1996 a 2020.
Há um paradigma político que mudou nos Açores e que o PS teme em não reconhecer. E o que nós hoje tivemos aqui neste Congresso foi um conjunto de propostas de natureza avulsa que em nada mudam o figurino da governação que está a ser seguida pelo PSD e liderada pelo PSD nos Açores. Relativamente à disponibilidade para o diálogo, nunca se fecham em política as portas que são abertas para o diálogo. O Presidente do Governo está disponível e o Presidente do PSD está disponível para dialogar com todos os partidos que, em conjunto, queiram aprovar um orçamento robusto que permita enfrentar os problemas que temos nos Açores.
Quando se fala no insucesso escolar, quando se fala na pobreza, quando se fala nas dificuldades financeiras das empresas públicas regionais, como a SAT, as dívidas da saúde, não foi algo que surgiu agora, não surgiu neste mandato. E por isso o que nós esperamos é que efetivamente este compromisso que aqui foi anunciado, no fundo, de cooperação e de colaboração, que seja efetivo, ou seja, que o Partido Socialista possa efetivamente construir soluções com quem governa e que possa fazê-lo de forma justa, de forma realista também, construtiva e em democracia.
As propostas que aqui são feitas por parte de Francisco César significa que o governo de coligação PSD-CDS-PPM tem tomado e implementado as políticas que são as mais assertivas e as que melhor favorecem os Açores e os açorianos. Fazemos esta dedução pelo facto de o PS prestar aqui assim a sua disponibilidade para instar negociação, para conversar. Se as políticas governamentais fossem tão disparatadas, é evidente que o PS continuaria a fazer aquilo que foi dito, que era uma oposição cerrada.
Pedro Gomes, do PSD, Rui Martins, do CDS e Manuel São João, do PPM, respectivamente, em declarações no Congresso Regional do PS Açores. Os restantes partidos da oposição presentes no Congresso Regional do PS manifestaram disponibilidade para dialogar com o partido e apontaram várias críticas à atual governação de coligação, mas também divergências com os socialistas. Vera Pires, do Bloco de Esquerda, reconheceu que são partidos distintos e com programas distintos. Para Luís Quintal, da Iniciativa Liberal, o discurso de Francisco César indica que o partido mantém o mesmo ADN e a mesma forma de fazer as coisas. Já Dinarte Pimentel, do PAN, considerou que o PS é um partido com questões com as quais o PAN concorda e outras em que os dois partidos se distinguem.
Nós estamos sempre dispostos a dialogar, estamos sempre dispostos a dar os nossos contributos. Reconhecemos, evidentemente, que somos partidos distintos, com programas distintos, e se há alguns aspectos em que temos posições aproximadas ou coincidentes, há também muitos aspectos que nos separam. A defesa, por exemplo, das parcerias público-privadas, que têm um historial ruinoso para os utentes, para os cidadãos, quer a nível do país, quer a nível aqui dos Açores, com governos anteriores do Partido Socialista.
Os discursos, pronto, é mais do mesmo, digamos assim. Francisco César, e conforme vimos aqui nos discursos de Pedro Nuno Santos e de Francisco César, já estavam preparados para estarem os dois juntos nas posições que ocupam. Portanto, era uma questão de tempo, chegou o dia deles. O discurso mantém-se o mesmo ADN, a mesma forma de fazer as mesmas coisas, com resultados vão ser iguais. A Iniciativa Liberal tem demonstrado isso mesmo, que fazer da mesma forma vamos obter os mesmos resultados.
O PS é um partido com grandes responsabilidades políticas, quer a nível como partido de oposição ou como eventual, digamos, cenário governativo. De facto, há questões que nós concordamos, há questões que nos distinguem. É preciso que o Partido Socialista não se esqueça que, acima do interesse político-partidário, estão os interesses dos açorianos.
No que toca aos partidos sem assento parlamentar na Assembleia Regional, Aníbal Pires, do PCP, disse que a região está-se a afundar em termos económicos e sociais. Já Carlos Furtado, do JPP, defendeu que o PS tem de ser um partido de construção, mas já vai tarde.
mais do que as lideranças, importam os projetos políticos. E o projeto político que a região autónoma dos Açores necessita é um projeto político de alguma ruptura. Ruptura essa que não é verificável no projeto político do Partido Socialista, quer através dos discursos do seu líder, quer através da intervenção pública, quer através até da própria moção. O Partido Socialista apenas poderá fazer de uma forma diferente, mas não altera substantivamente se vier a ser governo.
O PS tem que ser mesmo um partido de construção, mas já vai tarde. E para um partido com a dimensão e com o conhecimento que o Partido Socialista tem, está obrigado a mais do que apontar as críticas. Eu vejo com tristeza que, de plenário em plenário, o número de iniciativas que vão aparecendo na Assembleia Regional são poucas, atendendo à experiência que o Partido Socialista tem. Oxalá que daqui para lá o Partido Socialista tenha outra postura, tem que sair dos gabinetes e apresentar-se trabalho feito. E esse trabalho, se não aparecer, depois lá está, poderá ser penalizado nas próximas eleições.
Para finalizar, recordar que o Chega não foi convidado e foi o único partido com assento parlamentar ausente do Congresso Regional do Partido Socialista Açores. Ainda no âmbito do Congresso Regional do PS, recordo que Vasco Cordeiro defendeu o seu legado na presidência do Governo Regional, acusando os executivos da região e da República de destruírem o que havia de bom sem construir nada de melhor em troca.
Hoje, aqui e ali, assiste a tentativas de reescrever a história, procurando pintar, sobretudo estes últimos 8 anos em que fomos responsáveis pelo governo da região, quase como um tempo perdido. No fundo, um tempo inócuo que antecedeu à alegada governação maravilha que agora nos querem vender. Este é um tempo em que na República por ação e nos Açores por inércia e por omissão, os governos da República e Regional, do PSD, do CDS e do PPM parecem mais apostados em destruir o que havia de bom sem construir nada de melhor em troca.
O 19º Congresso Regional do Partido Socialista Açores, que decorreu no Teatro Miquelense em Ponta Delgada, foi a primeira reunião magna com Francisco César como novo presidente dos socialistas açorianos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Federação Nacional dos Médicos anunciou a desconvocação da greve dos médicos dos cuidados de saúde primários, cujo término estava previsto para 31 de dezembro próximo nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Em nota enviada à comunicação social, é revelado que esta decisão se deve às especificidades destas regiões autónomas no que respeita aos processos negociais coletivos que decorrem sem qualquer ruptura, contrariamente à falta de diálogo negocial por parte do Ministério da Saúde e principalmente da Ministra da Saúde. Assim, a Federação deliberou por unanimidade os seus sindicatos desconvocar a greve nestas regiões. Recorde-se que a Federação reúne o Sindicato dos Médicos do Norte, o Sindicato dos Médicos da Zona Centro e ainda o Sindicato dos Médicos da Zona Sul.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A chegada do outono é para muitos um período de maior tristeza, angústia e às vezes de algum vazio, muito associado à alteração da estação. Quem o diz é a Ana Catarina Pimentel, psicóloga clínica, a propósito da depressão sazonal. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Segundo a especialista, este transtorno não surge apenas na transição do verão para o outono, mas também na passagem do inverno para a primavera. Para o diagnóstico, os sintomas deverão ocorrer durante 2 anos seguidos, sem haver interferência de outro tipo de episódio depressivo ao longo do ano.
E, de facto, os sintomas são semelhantes, embora haja aqui umas nuances em termos dos sintomas exclusivos da depressão sazonal. Estamos-nos a referir a quê? Uma hipersónia, ou seja, um aumento de necessidade de dormir, do número de horas de sono, de haver mais sonolência durante o dia, de haver um aumento do apetite, principalmente por uma procura mais intensa, por um craving por hidratos de carbono, haver uma fadiga, um cansaço maior do
que a falta de energia, não é?
e, obviamente, associada a esta procura de consumos de hidratos de carbono, um aumento de peso.
Já na mudança de inverno para a primavera, os sinais são antagonistas, insónia, diminuição do peso, irrequietude e agitação são alguns dos sintomas, tais como ansiedade e aumento da irritabilidade. O aumento do consumo de álcool e o isolamento social são outros fatores de alerta para procurar ajuda qualificada e técnica. Nesse aspecto, a família e os amigos têm um papel fundamental na alteração do comportamento.
E se começamos a ter a tendência para nos isolarmos, se começamos a ter perda de funcionalidade a nível social, a nível laboral, a nível familiar, são sempre fatores de alerta para se procurar ajuda. Outra situação que também é muito comum é as pessoas começarem a recorrer a algum tipo de substância para lidarem com o desconforto e para aumentarem o relaxamento, nomeadamente o álcool. Se quer estiver à volta, estiver a observar este tipo de alteração de comportamento, é encaminhar a pessoa para algum tipo de ajuda. Se não quiserem procurar os psis numa fase inicial, procurar ajuda do médico de medicina geral e familiar para que possa reconhecer que de facto há aqui alguma coisa que está a alterar na vida daquela pessoa.
Quanto às opções de tratamento, Ana Catarina Pimentel refere que são as mesmas do que para uma depressão do tipo mais comum. O primeiro passo será consultar um médico, quer seja de medicina geral e familiar, quer seja um psiquiatra, para recorrer a algum medicamento psicofármaco. Já no caso da depressão sazonal específica, recorre-se à fototerapia em alguns países. Para diminuir o efeito do transtorno no inverno, a psicóloga clínica recomenda aumentar a exposição à luz para evitar a queda de serotonina e da melatonina, que têm impactos diretos quer nos padrões de sono, quer no humor. Nesse sentido, ter acesso a uma janela no local do trabalho e em casa, praticar exercício físico como caminhadas na natureza. A especialista refere ainda que pessoas com familiares diretos que tenham tido ou tenham episódios depressivos recorrentes ou que tenham um historial bipolar na família são os grupos mais suscetíveis para o surgimento da depressão sazonal.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tenha uma boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.